Minha gente, nós retomamos um assunto que a gente já falou sobre ele aqui, que é a importância da planta forrageira para aqueles que têm a sua criação, têm o seu gado. Cada vez mais, pesquisadores apontam para a importância do criador cuidar da sua planta forrageira, não ter o foco apenas no animal, apenas na criação. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Amorim Barbosa, ele é da Embrapa Gado de Corte, falando com a gente direto de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sobre esse assunto com a gente. Você está em Campo Grande mesmo, né?
Sim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na Embrapa Gado de Corte.
Sim, recentemente foi feito até um workshop a respeito do melhoramento vegetal de plantas de cobertura, né, de plantas forrageiras. E é fato isso, quer dizer, o criador, ele, ao longo de muito tempo, ele se focou apenas na melhoria da genética do seu rebanho, na escolha ali da sua estratégia de produção, mas sempre com foco no animal. E, cada vez mais, hoje o pessoal tem se focado na cobertura vegetal também, né? Na forrageira. É isso, Rodrigo?
Certamente, Marcelo. Na verdade, o foco é a produção animal, mas a pastagem é a base dessa produção, né? Então a gente tem aí praticamente 90% de todo o nosso rebanho praticamente sob pastagem, quer dizer, os animais estão consumindo essa forrageira e que é a base mais barata que nós temos de alimentação. Então o foco, além do animal, lógico, temos que ter um animal bom para que tenha potencial, mas nós temos que dar alimentação suficiente para que esse animal expresse potencial. Então nós temos que ter bons materiais forrageiros para atender essa demanda, né?
E tem evoluído a pesquisa nesse sentido também, de melhoramento genético dessas culturas?
Temos evoluído, temos trabalhado bastante e basta ver que nesses últimos 3 anos aí, praticamente nós colocamos 3 bons materiais no mercado, né? Que é a BRS Paiaguás, que é uma braquiária, o BRS Zuri, o Tamani, que são 2 pânicos. Então, nós estamos com uma linha bastante acelerada e temos, por exemplo, mais 2 lançamentos para o ano que vem também, né?
No caso, essas plantas que vocês estão lançando, elas são com foco para clima, solo, aí na região de Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, talvez?
Olha, na verdade, o BRS Zuri, por exemplo, que é uma cultivar de pânico máximo, ela foi testada no bioma amazônico na Embrapa Acre. Então, uhum. E ele se saiu muito bem e ele vai ser recomendado para a região norte, sim. Um material de alta produção. O BRS Paiaguás, que é uma braquiária, realmente nós testamos somente no bioma cerrado. Então a gente não tem a informação de como ele vai se comportar aí mais para cima, sabe? Sim. Mas assim, a gente não vê muito problema. Teria que fazer um teste, ver qual o comportamento dele. E é um material, esse último que eu disse, é um material um pouco mais focado para regiões mais secas, sabe? Que é um material mais tolerante à seca, de bom desempenho na seca.
Na hora de escolha da cultivar, além desses fatores, né, de analisar o clima, solo da região, tem um fator também que é a própria aceitação do animal, né? Esse item também é pensado quando se desenvolve essas cultivares?
Com certeza, nós temos, nos ensaios a gente faz essa parte de aceitação, de resistência ao pastejo, a pisoteio. Então, quando esse material chega ao produtor, ele já tem essa garantia de que esse tipo de problema ele não vai ter. Tá certo? Então, quando a gente lança um material forrageiro, a gente já tem todo o seu histórico de resistência a pragas e doenças, fertilidade, condições de clima e também a tolerância e o desempenho animal sob pastejo.
E esse item que é a grande polêmica, que chama atenção aí pelo mundo afora, né? Especialmente porque o Brasil tem um rebanho enorme, né? Mais de 200 milhões de cabeças de gado, que é a questão do gás metano. Há uma relação da pastagem com a emissão de gases também, não é, Rodrigo?
Tem, existe sim essas relações e um grande apelo que o animal é um gerador de gases de efeito estufa, por metano, o que seja. Mas, na verdade, o que a gente já sabe é que se você tem um pasto bom, tá certo? Ele vai sequestrar muito mais carbono do que emitir carbono, tá certo? Né? Pela ação do animal. Então, sim, se você tem um pasto degradado, você está com problema, sim. Você está com, vamos dizer, está com um balanço negativo. Mas se você tem uma pastagem boa, bem manejada, você não teria esse problema. Na verdade, o que a gente quer é que a pastagem seja bem trabalhada, que você minimize esses efeitos e, na verdade, tenha mais um efeito de sequestrador do que emissor de gás de efeito estufa, né?
É. Tem um dado que eu achei interessante. Uma vez eu participando de um dia de campo aqui no DF, e era sobre manejo do cerrado, mas para cultura de soja, etc. Uhum. Né? E também preocupação de mata ciliar, como é que se formava essa mata, onde ela já estava degradada. Mas o que me chamou a atenção é que na fala de uns pesquisadores, a preocupação de muita gente era, por exemplo, com os mananciais. Né? E, você plantar eucalipto, realmente vai secar, a água não vai. E aí eles informaram que qualquer árvore, qualquer planta de grande porte que tem crescimento rápido, ela vai demandar, naquele momento que ela está se formando, muita água para crescer, né?
Uhum.
E aí ele citou um fato interessante, que há pesquisas mostrando que uma cobertura vegetal, muitas vezes com planta forrageira, protege o manancial de erosão, etc., até mais do que, pelo menos num primeiro momento, dessas árvores que estão se formando. Porque qualquer árvore, ao se formar, depois que elas já estão lá, crescimento estabilizado, tudo bem, elas vão proteger, né, o manancial. Mas ela vai demandar muita água e, num primeiro momento, ela pode até diminuir a quantidade de oferta d'água nessa mina, nesse manancial, né?
Uhum.
E que experiências feitas com plantas forrageiras, uma boa planta forrageira, você tem uma proteção desse manancial também. Como é que é isso? É fato, Rodrigo?
É, Marcelo, assim, hoje a planta forrageira, ela deixou de ser uma coisa única e exclusivamente para alimentação de bois, de animais, né? Dos ruminantes. Veja bem, você, por exemplo, em sistemas de integração lavoura-pecuária, hoje, você tem materiais que você dá pós-plantio da soja, você vai fazer um plantio de uma forrageira, para se ter cobertura do solo, para evitar erosão, para evitar uma série de fatores, perda de umidade do solo. Lógico, você tem uma cobertura, você gera um microclima ali muito mais favorável para retenção de água do que um solo exposto, né? E você tem uma palha no final da estação seca para ser dessecada e plantado soja de novo. Isso foi um benefício extremamente grande para a cultura da soja, tá certo? E que mostrou-se resultados muito significativos, tanto do ponto de vista de produção de soja, como conservação de solo e água. Então, a forrageira deixa de ser única e exclusivamente um material para alimentação, e sim como outras finalidades, como é a parte de cobertura e tudo. Provavelmente, essa questão da proteção dos mananciais seja no mesmo sentido, de você ter uma boa cobertura aliado ao plantio dessas árvores nativas, que são normalmente mais lentas para o crescimento.
Isso.
Então você faz a cobertura com a forragem, deixa esse material nativo se regenerar mais lentamente e, a partir de um certo tempo, com o próprio processo de competição por luz, por causa da sombra, tudo isso, talvez essa forrageira acabe sumindo, mas a partir de um momento em que esse cerrado volta a se estabilizar como ecossistema, né? Então uma parte inicial que ela contribui para a conservação.
Né? Porque ela já cresce, já protege, ele não deixa o solo descoberto ali, né?
Exatamente.
Do
o que
sol,
a gente chama
chuva.
Hoje de multifuncionalidade desses materiais que nós temos hoje, né?
Uhum. Bom, só abrindo parênteses, que você vai, mesmo que você coloque uma planta ali forrageira em volta, você não pode deixar o gado pisotear a mina da água.
Claro,
né? Que aí
claro.
Sim, com certeza é prejudicial.
Né? Cobertura, né?
É.
O ideal é que você seque esse manancial, lógico, não permita o acesso dos animais de criação, porque senão realmente você vai consumir tudo ali e você vai acabar ficando com o mesmo tipo de problema, né?
E eu comentei essa questão toda porque nessa conta sobre emissão, o balanço de gases da pecuária, se esqueceu do sequestro desses gases, né? Que significa assim, a planta, mesmo forrageira, qualquer planta, inclusive a forrageira, ela capta o gás que está no ar, na atmosfera, para fixar na sua estrutura física, ali, né? No seu material orgânico.
Sim.
É o que é chamado de sequestro de gases, né?
Sequestro de carbono, perfeitamente.
Sequestro de carbono. E isso ocorre na planta forrageira, hoje já comprovadamente, já medido, né,
Sim, tanto em sistemas consorciados, integração, como pasto solteiro, se bem manejado, você tem um balanço positivo, tem muito mais sequestro do que emissão. Né? É que, na verdade, muitas pessoas acabam ficando mal informadas, quer dizer, pensando somente no, na parte da emissão, que é o gado em cima, mas esquece que você tem um componente abaixo desse gado, que é a planta forrageira, que está sequestrando isso. Né? E o balanço acaba sendo positivo quando você faz uma pecuária calcada em tecnologia, em entendimento de como funciona esse processo.
A escolha de uma boa forrageira, então, acaba relacionando aí a questão ambiental com o próprio bom desempenho da pecuária.
Ah, com certeza. Escolher o material forrageiro é extremamente importante e, mais importante ainda, é trabalhar esse material de forma correta. Fazendo isso, a gente tem bons desempenhos, ou seja, tem boa produtividade, e a gente tem a parte de ambiental sendo assegurada, né?
E a gente tem uma boa oferta dessas variedades pelo Brasil afora, em outros estados, por exemplo, a gente vai mais para o sul, mais frio, ou então mais para o nordeste, sudeste, a gente tem já oferta de variedades, de cultivares, de forrageiras para esses outros biomas também?
Ah, temos, Marcelo. Nós temos um convênio com um grupo, de uma associação de produtores de sementes, né, chamada Unipasto, que em troca desses materiais forrageiros do comércio, eles fomentam alguns trabalhos de pesquisa com isso. E como eles são um grupo muito grande, quer dizer, nós temos muita capilaridade no Brasil. Então, bem dizer, nós temos aí materiais forrageiros praticamente de norte a sul do país, mas para nichos distintos ou para usos diversos, né? Então, nós temos um programa de melhoramento de plantas forrageiras tropicais, e que em alguns casos é utilizado no Rio Grande do Sul como cultura de verão. Então, você tem essa possibilidade.
Sim.
Como tem aí materiais no norte do Brasil, no Mato Grosso, Pará, Tocantins, Araguaína, Bahia, sudeste da Bahia, né, oeste baiano, Minas Gerais. Então, praticamente nós estamos difundidos em todo o Brasil.
Rodrigo, no ranking da produção de carne, produção de gado, como está o Mato Grosso do Sul?
Olha, Marcelo, eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que eu acho que Mato Grosso e Goiás hoje são os maiores, né? Eu acho.
Sim.
Que juntamente com o Pará. É, e o Mato Grosso do Sul deve estar próximo aí, logo em seguida desses estados, né? Mas em termos de qualidade, nós temos um rebanho com uma genética muito boa, com um nível de produção bastante elevado, com bastante tecnologia.
Rodrigo Amorim Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Rural. Bom trabalho aí para você.
Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.